Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui a gente não funciona muito com base em regra, então o host muda o tempo todo. Meu nome é Lucas e eu serei o host de hoje. À minha direita está o Jomon.
O host é quem veio.
E diretamente do Japão está o Jeff. É,
meu dente vai continuar sujo, né? Vai continuar com cárie.
Eu, nas últimas semanas, acabei não vindo aqui no podcast, né? Eu acabei vindo na semana passada, porque o Lucas quis dar a faltadinha dele. E por que você faltou, Lucas?
Eu faltei porque eu tava 3 meses em casa, aí, tipo, eu queria visitar minha namorada. Então, eu tomei todas as precauções, eu fui de máscara, eu fui de carona com meus pais.
Era dos namorados?
Passado? É, dia dos namorados foi na sexta passada, aí eu visitei ela no sábado, no dia seguinte.
Ah, tá, entendi.
E aí, eu saí cedo de casa e voltei tarde, então não tive nem como participar. Dessa vez eu não faltei por preguiça, não.
Aí, nisso, eu participei da semana passada, mas até a semana passada, inclusive, eu falei no podcast, eu tava em época de, entre aspas, época de provas, que estão durando mais do que eu gostaria, época de muitas avaliações, e eu consegui passar em tudo. Não, mentira, não passei em tudo. Falta 2 matérias ainda no momento que eu tô gravando isso. Uma tá terminada, eu tô só esperando o resultado, que eu acho que vai ser no mesmo ok. E a outra ainda tem que fazer um negócio domingo, mas... Que talvez eu não passe, mas eu espero passar, assim, eu tô com fé que eu passe. E só pra falar que a mensagem que fica é estudem crianças. Que eu não sei se muitas ouvem a gente.
Jomon, quanto tempo de faculdade você ainda tem?
Não se faz essa pergunta.
Não, mais ou menos. Faz uma média.
Assim, a partir do momento que eu começar meu TCC, eu tenho 1 ano fazendo a faculdade. Porque o TCC você pega... A minha faculdade é quadrimestral. E durante 1 ano são 3, né? Você tem que pegar 3 matérias de TCC, podendo não... Eu acho que normalmente são consecutivas. Então, a partir do momento que eu começar, 1 ano. Eu ainda não comecei.
Tá.
Então, no mínimo 1 ano.
Tá, caramba. Vamos supor que, sei lá... Você esteja indo estudando em 2022.
O que provavelmente eu acho que eu vou me formar no... Eu gostaria que eu me forme no final de 2021.
Aguenta mais uma pandemia?
Como assim?
Ficar estudando online, fica tudo empacotado, já tá treinado já?
Então, é que assim, sendo super pessoal, é que varia de professor pra professor. Tem professor que é meio... É normal, que nem na faculdade, é normal. Tem professor que é meio várzea. E isso, quando você tem um site pro online, continua. Tem professor que é meio várzea. Umas coisas que você mal assiste nada. Tem outros professores que são mais malucos. Assim, eles são mais rigorosos e, inclusive, com o tempo deles, eles não têm mais noção. E aí começa a pedir coisa complicada pra caramba. Então varia. Mais matéria do jeito que eu fiz algumas matérias, que eu não vou ser nominal. Se eu fizer mais algumas matérias desse jeito, eu vou ficar maluco. Se não, a vida dá pra levar. Se for matérias ok, tipo, me requer o suficiente que eu teria quando eu tô na faculdade, assim. Matérias não pesadas. Mas matéria pesada é complicada em casa.
É, o pessoal fala que TCC é puxado, né? Eu não tive que fazer porque a minha faculdade permitia... Assim, eu tinha que fazer projeto em estágio e apresentar, aí eu podia substituir o TCC. Mas acho que quase... Assim, quase todo mundo que eu conheço fala que é legal fazer o TCC no final, quando você consegue, mas é um negócio que gera muita briga e... Nossa.
Assim, eu acabei não apresentando, eu fiz uma iniciação científica, né, eu não terminei a iniciação científica, mas basicamente eu deixei ela na boca do gol. Então eu acho que, assim, eu posso estar falando, posso estar me zicando já, mas eu acho que não vai ser tão problemático, porque eu já tenho esse costume científico, né.
Ixi,
então, então é que eu vejo muita gente reclamando porque nunca fez pesquisa científica. Então, na hora de fazer bibliografia, na hora de fazer um monte de coisa, é um pouco mais trabalhoso do que você fazer um trabalho normal, né? Você tem que ter é um pouco mais rigoroso.
Uhum.
Então, acho que, tipo, que o rigor eu já tô meio ok com o do TCC. Chuto eu. Posso estar falando merda e me zicando e daqui 1 ano eu tô falando, putz, tô fudido. Mas paciência.
2023 somos informados, né, Jamon?
2024 com o diploma na mão. Vai aumentando enquanto a gente conversa.
Na última semana a gente foi surpreendido assim com uma Pokémon Presents, que é uma espécie de Direct, na verdade é literalmente uma Direct, né, da Pokémon Company. Aí quem apresentou foi o Ishihara, ele é o CEO da Pokémon Company, e foram apresentadas diversas coisas novas e atualizações de jogos que a gente já conhece. Então eu vou dar uma passada rapidão na listinha e depois a gente faz um compilado geral do que a gente achou dos anúncios.
Vamos travando cada vez que o Lucas fala no jogo novo e a gente comenta.
Primeiramente, Pokémon Smile. Foi a primeira coisa que eles mostraram. É um jogo que você usa a câmera do celular para ajudar crianças a criarem o hábito de escovar os dentes. Então, enquanto elas vão escovando os dentes, vão capturando pokémons após deixar os dentes limpos. O intuito que eles deixaram é para a criança criar o hábito e o adulto ajudar ela a escovar os dentes.
É deixar a criança feliz enquanto ela tá fazendo uma coisa chata.
É, exatamente. Cria o vício em qualquer coisa que você faz. Daqui a pouco você vai tomar água e vai ter que ter um jogo pra isso.
Pokémon Water. E todo mundo jogou aqui?
Então, eu baixei, fiz as configurações, coloquei pra jogar, aí eu não sei se é minha câmera que tá ruim ou se o jogo tá bugado, velho. Porque eu não consegui jogar, por isso que não deu.
Mas não conseguiu jogar nada?
Eu não consigo. É, a primeira vez que eu coloquei pra escovar os dentes, não aparecia a câmera. Não sei se é meu celular que tá, a câmera frontal tá ruim.
Ah. Eles sabem que você não gosta de Pokémon, Jeff.
É, pode ser. Aí eu falei, droga, eu não vou aprender. Não é agora que eu vou aprender a escovar os dentes.
Eu não baixei. Eu fiquei com zero vontade, sinceramente. Preguiça também, mas não tive interesse.
Eu fiz por conteúdo, então eu fui
uma
lá,
estrelinha.
Baixei essa coisa aí e escovei
Olha
os dentes.
Que mentira, velho. Você
é
fez
verdade.
Por causa de Pokémon, velho.
Não, eu pensei, eu não vou baixar isso aqui. Eu falei, deixa eu baixar, porque eu vou no cast, eu não boto fé que não vai baixar.
Ah, meu Deus, tudo bem.
Aí eu juro. E foi um saco, porque eles conhecendo, assim... A minha escovação de dente é mais rápida do que o jogo tá pedindo. E eu fiquei. Errado. Não sei se tá errado, mas aí o jogo lá fica falando, eu tô escovando os dentes e a câmera, pelo menos a minha, né? O meu celular ele perde a minha mão, sei lá, perde a minha escova. Não sei se porque ela tá dentro da minha boca, talvez. Aí ele perde a escova e ele não sabe o que eu tô fazendo. Eu sei que tinha um Growlithe lá e eu não capturei o Growlithe. Eu tentei jogar uma vez só. Só deu pra garantir uma foto. Da minha pessoa escovando os dentes com um chapéu de Squirtle.
Eu só acho que vocês têm que pegar, então, a última versão de celular que existe, né? O mais novo iPhone, porque só assim, né? Uma câmera boa funcionar.
Mas...
Eu gostei do jogo. Eu sou super a favor desses jogos que... obviamente não é pra monetizar, né? É de graça.
Não pra cortar a marca, né?
Não tem como roubar dinheiro de criança e deixar a criança lá, feliz. Tipo, hoje em dia, é uma coisa que eu não recomendo, mas toda criança que eu vejo tá com a porcaria de um celular na mão. Então, nada mais justo do que colocar um jogo inofensivo pra fazer a criança ter o primeiro contato com Pokémon e depois gastar dinheiro quando ficar mais velho.
Escovar os dentes, né? O ponto mais importante.
Esse é secundário.
Isso aí é. Tanto faz.
O segundo jogo que eu vou comentar aqui é o Pokémon Café Mix. Ele ainda não saiu. Ele vai sair nessa semana que o cast foi lançado, né? E eu devo dizer que eu fiquei com vontade de jogar esse. Eu achava legal o Pokémon Trozei. Acho que é Trozei, né? Agora tô confundindo.
Eu sempre falo Trozei.
É o Shuffle barra Trozei, né?
É a mesma série. Eu sei que eu tô procurando exatamente Trozei e tem essas cabecinhas de Line Far Up.
Então, eu acabo sempre assimilando o primeiro ao Trozei. Mas eu achei legal, parece que você tem que ficar pegando e arrastando lá as mesmas carinhas. Mas o que mais chamou a atenção no jogo, acho que é toda a estética de você ter um café com pokémons trabalhando e você vai convidando eles. Ele vai ser aquele jogo de praxe mobile, que você vai enchendo barrinhas e contratando novas coisas.
Sim.
E ele vai ser, acho que free to start, se não me engano.
Exato, e ele vai ser no Switch, só vai dar pra jogar ele no modo portátil. E ele vai ter pra mobile também, né?
Isso.
Eu não gostei da mecânica de ficar misturando miojo, velho. Achei meio chato.
Miojo.
Eu não sei. Eu achei um pouco complicado de ficar lá enrolando aquele negócio. Acho que eu gosto mais do Shuffle. Mas...
Eu vou ser honesto que eu não entendi também aquela mecânica. Eu vi um monte de cabecinha. parecer um shuffle com mais cabecinhas.
Então, pelo que eu entendi, você tem que ficar girando em torno do centro lá, conectando pokémons iguais. Aí quando você vai formando um círculo com mais pokémons, você ganha mais pontos. Pelo que eu entendi, né?
Sim. Pode ser, eu fiquei olhando e falei, nossa. Mas eu acho, ele é meio que a pegada que... tanto de ter pra mobile quanto pro Switch, quanto ser um jogo free to start, daquele que vocês viciaram, dos quadradinhos, que eu esqueci agora o nome.
Quest?
É, esse mesmo.
Acho que eu fui o único que viciei nisso.
Ah, bastante gente tava jogando, assim. Tem gente que viciou mais, você pode ser um exemplo, Lucas, mas...
É, assim, é que abandonaram o negócio, e aí esse Café Mix também tá com cara de que vai ser, por enquanto, as coisinhas lá, e depois abandona.
Esse é o café temporário, né, no Pokémon. Lembrando que Pokémon Café aqui no Japão, ele é pra sempre. Óbvio, quando não tem pandemia. Mas é uma loja aberta. É pra sempre, diferente da do Kirby, né?
Ah, oh, não. Que é por temporada.
E o pessoal vai bastante só pra tirar foto mesmo do prato.
Então tem público pro jogo.
É, tem. Gente que gosta de café, ser poser de café, porque o café tá ruim e a comida tá ruim, mas... O importante é que o ambiente é bonito.
Temos que concordar.
Outro anúncio que tivemos foi do New Pokémon Snap. Basicamente, é um novo Pokémon Snap. A última versão foi de 64. É um jogo que eu gosto muito, tenho muito carinho. É lógico que eu tô falando aqui é o apelo nostálgico.
Eu acho o jogo... Assim, a última vez que eu rejoguei ele foi no... Então você vai ver que vai ser um tempo, né? Mas foi no relançamento que teve dele no Wii. Né? No Virtual Console do Wii.
Ah, tá.
Que aí você tirava foto e podia colocar nas cartinhas lá do Wii.
Uhum. É, a última vez que eu joguei foi no Virtual Console do Wii U. Acho que eu fui gravar um vídeo pro canal e aí, tipo... Eu realmente, quando joguei recentemente, eu gostei. Faz uns 4 anos.
É um jogo bom. É um jogo... Assim, o problema... O que eu tenho medo disso que... É, o que, que a gente vai ouvir, provavelmente, quando o jogo lançar... É que o jogo não vale $60. Que o jogo vai ser muito curto e tudo. Porque ele é um jogo que favorece muito replay. Né? A minha opinião, pelo menos, é um jogo que é pra você pegar lá, sei lá, quantos caminhos vão ter, né? Quantos mapas vão ter pra você explorar. Mas o Pokémon Snap, acho que o original tem 6, tem 7, eu não lembro agora.
É, tem uns 6, 7, eu acho, e Pokémons tem 60 e poucos, se não me engano.
Sim, sim. Numa época que tinha
150,
uma
né?
época que tinha 150 Pokémons, 151. Então eu acho que dá pra ter uma ideia mais ou menos como o jogo vai ser, e eu acho que por mais que tenha muito Pokémon tudo, tem um limite ali de curso que você pode fazer, e mesmo se você tiver muitos, dá pra zerar rápido, assim, eu não acho que seja um jogo que você consiga gastar mais, assim, você consegue ver tudo, não, mas você vai pegar todos os cursos em todos os caminhos em cerca de 3, 4 horas, eu chutaria isso, é o que eu espero desse jogo, e eu espero que, eu tô esperando que seja a reclamação desse jogo... Porque a galera tá esperando outra coisa.
Esse jogo demorou 20 anos pra acontecer, João. Paga logo, velho. Eu nem acho... Eu concordo com você, acho que o jogo vai ser curto. Mas talvez a reclamação, acho que pra mim, se baseia nem no fato do quão longo ele é. Mas sim que algumas pessoas têm uma expectativa tão alta que acho que não vai bater.
Sim, sim.
Concordo. Exatamente
isso. É porque é 20 anos de meme, né, isso aí.
Eu acho que vai ter uma galera que acredita que o negócio vai virar open world, você vai sair andando, tirando fotos de vários pokémons, tipo, livremente. Mas eu acho que vai continuar essa fórmula mesmo, vai ser um Rails.
É, mostra até, né, quando o carrinho desce, aí mostra a trilha digital aparecendo.
Mostra, mas tem certeza que um pessoal vai achar que eles vão anunciar alguma coisa, que vai ter uma wide area de Pokémon Snap, sabe?
Sim.
Ele vai ser resolvido pela Bandai Namco, e isso já trouxe várias discussões com relação a gráficos. O pessoal apontando que quando o jogo é desenvolvido por outra empresa fica bonito, e pela Pokémon Company fica o Sword and Shield feio. Mas o pessoal não leva em consideração que um é um jogo estático on Rails, né, que todos os Pokémon sempre terão as mesmas animações.
É, que você vai estar sempre vendo tudo da mesma posição e a pedra não tem nada depois dela, né? Basicamente, ela não tá renderizada atrás.
É, exatamente. E não o jogo precisa. Não tem toda uma mecânica de batalha competitiva e outras coisas afins.
Mas assim, tipo, sem indo pro foco do jogo, saindo um pouco do foco do que os fãs esperam, eu tô muito feliz, eu fiquei muito feliz, eu pensava que era um Poképark, inclusive, porque mostra o Pikachu perto do Wailord, eu olhei e falei, ah, vai ser um Poképark. E aí apareceu um negócio na câmera, eu fiquei muito feliz, porque é legal, assim, se eles forem seguindo o que o Snap original fez, é legal ver os Pokémon em ambientes naturais, assim, eles fazendo umas besteirinhas. Já deu pra ver um Pidgeot dando uma caçada no Magikarp. É. São umas interações e você forçando interação, obviamente, com os itens. Se você tiver os itens, aparentemente vai ter as maçãs de volta, né? Não sei se vai ter o balãozinho de veneno, que é meio mancada. Mas é legal forçar as interações dos Pokémon. Eu acho que é um jogo divertido de ficar vendo os Pokémon fazendo coisa. E agora quanto? Dá 700 Pokémon a mais? Eu não sei, 600 Pokémon a mais em questão de totais? Então tem bastante coisa pra eles fazerem.
Eu tô bem animado pra ver essas palhaçadas e interações entre Pokémons mesmo. Você vê os três Bidoof nadando lá. Tem potencial pra fazer muita coisa boa. Tem até aquele Pokémon lá que sai uma coisinha de dentro e faz uma mão, esqueci o nome dele. O
Pyukumuku.
É, aparece a mãozinha saindo e pegando a maçã. Vai ser muito interessante ver alguns Pokémons comendo.
Eu acho que só por não ter jogo parecido, esse jogo, sei lá, você tem que jogar ele. Tem que comprar. Porque não tem experiência igual. E eu vou colocar uma coisa aqui. Vários outros sistemas a Nintendo poderia ter feito isso aí, né?
3DS. Sim, acho que o Wii U é o mais. Mais óbvio que poderia ter saído.
É, então. Agora vai fazer esse negócio no Switch, faz favor, né? Suporte ao Labo. Vamos lá, Pokémon Company. Ajuda aí,
velho. Sim.
E comentando agora de atualizações e jogos, eles comentaram sobre o lançamento do DLC Isle of Armor, a primeira parte do DLC de Pokémon. A gente vai entrar em mais detalhes no próximo tópico desse cast. Mas eles falaram do desafio do Zero Hora Shine, que se 1 milhão de jogadores derrotarem o Dynamax Zero Hora, todos vão receber um Zero Hora Shine.
Eu acho isso legal, porque tem a reclamação, a gente já ouviu bastante o Mario falando dessa reclamação dele, dos Pokémons lendários eles serem muito fáceis de pegar atualmente, né? Porque se você não faz nada, eles distribuem. Eu acho legal, então, pegar e dar uma motivada pra galera voltar a jogar. Obviamente, eles querem motivar a galera quando tá saindo o DLC, pra galera ver o DLC e querer comprar o DLC. Eu acho interessante darem esse incentivo e uma coisa que eles poderiam distribuir normal. Mata 1 milhão aí. Eu espero que esse número seja baixo, né? Eles têm os dados de quantas dens são feitas. Eu espero que esse número seja ok pra todo mundo ter o Zero Hora Shine.
Quero saber quantos vocês vão contribuir.
Zero. Eu já matei uns 3, 4. Então tamo aí.
Eu vou continuar no zero também.
Eu vou continuar no zero e mesmo se bater 1 milhão eu não vou ligar o jogo pra pegar, provavelmente. Então, tá nessa.
O desânimo tá total.
Mas te perguntar, Jamon, o Zero Hora Shine, essa é a primeira vez que estão distribuindo?
Que eu saiba é. Ele foi distribuído na época que lançou o filme da Lugia, né? E eu acho que não teve distribuição Shine. Não sei se no Japão teve alguma. Mas eu acho que não. Acho que é a primeira vez que estão distribuindo ele.
Ah, então tem uma certa importância aí. Do outro update que eles comentaram é Mega Evolução em Pokémon GO. Eles mostraram uma cutscene bem curta de vários pontos de cidades, com aquelas pedrinhas e o símbolo da Mega Evolução, mas não teve detalhe em game, foi só eles citaram que vai ter. Além de que o Pokémon GO vai ter roupinhas do Isle of Armor lá, aquela roupinha amarela cor mostarda.
Que é na chegada da sexta geração, que tá próximo, né, imagino, porque eles já estão, acho que terminando os lendários, eu não sei, não tô acompanhando, vocês estão terminando já os lendários de Unova, eu sei que eles já estão nos lendários de Unova.
Ah, tem o Victini também, é verdade.
É verdade, Victini também. E que vai ser no evento, né?
O evento totalmente online, porque eu esqueci o nome exato agora, mas nos últimos
Pokémon
anos...
Pokémon GO Fest?
É, isso, Pokémon GO Fest. Essa versão será totalmente online agora.
E aí, nisso, com a sexta geração, é normal que venha as Mega Evoluções também, né? Eu só fico na dúvida se eles vão dar as Megas pros Pokémon que você tem, ou se eles basicamente vão fazer outro... distribuir outro Pokémon, né? Você capturou outro Pokémon em Rage.
É. Pode ser, eles falaram que você vai encontrar e pegar, então provavelmente vai ser isso. Eu não jogo Pokémon GO, mas pra quem joga é muito boa notícia. E é interessante saber que por estar atrás dos Pokémons que vão sair em consoles, Pokémon GO quase sempre vai ter conteúdo pra lançar.
Mas tá alcançando bem rápido, né?
Se o ritmo for maior, ferrou.
A gente tá, Pokémon GO tem 2016, a gente tava indo pra sétima geração, né? Eles já estão, agora em 2020, eles estão indo pra sexta já.
Cresce muito rápido. Pra fechar essa apresentação de Pokémon, a parte que o coração de muitas pessoas acelerou, o meu também, dependendo do que fosse anunciado, eles falaram que estão trabalhando num grande projeto. Mas falaram que vai ficar pra uma apresentação pro dia 24 desse mês. E eu não me engano, se eu não me engano, essa é a primeira vez que eu vejo uma apresentação que termina com anúncio de outra apresentação. Tão próxima.
Mas em relação ao mesmo assunto, sim. Normalmente o que a Nintendo faz é quando termina um Direct e fala, ah, vai ter um Direct de Xenoblade 2.
Ah, né? sim, é.
Xenoblade X. Então,
é que esse eles deixaram a bomba pra outra apresentação. Porque eu senti que era drop the bomb, a galera vai explodir a cabeça. Muitos falam que é Let's Go Johto, porque tem muitas pelúcias de Johto no fundo. Outros falam que é continuação de Detective Pikachu, porque tinha um amiibo dele, mas é...
Tinha um amiibo cartucho, não tinha alguma coisa? Não tinha alguma
fotinha? Acho que um 3DS tematizado, não sei. Agora eu não me lembro de cabeça. Mas
mas tinha um amiibo, sim.
De Johto tinha uma fileira inteira de pelúcia.
Aí vai ser Pokémon GO 2.
Começa do zero de novo, né?
É.
Eu acho, sinceramente, que Let's Go, eu não sei como que eles querem levar, né? Talvez depende de como que a Pokémon Company vai querer levar o Let's Go. Se ela vai querer levar como um jogo à parte da série principal, talvez eles anunciem Let's Go. Né? Eu sempre imaginei que o Let's Go é meio que a pausa que a série principal vai ter, igual aconteceu com o Tração Tramon. Você não teve o Pokémon da série principal, você teve o Let's Go. Se for isso, eu chutaria que não vai acontecer. Porque eu acho que a Game Freak ainda quer que você compre o DLC da Tundra, eles ainda vão dar um tempo pro Crown of Tundra, e eles não vão fazer duas competições, uma de Let's Go. Eles nunca vão fazer uma competição de Let's Go, né? Mas eles não vão, sei lá, canibalizar as próprias vendas, talvez? E queimar um pouco o Sword and
Shield. Eu chuto fortemente que não seja isso, mas assim, não é uma coisa que eu diga que seja impossível, então...
Não, impossível nada é.
Então vamos aguardar. Eu não queria que fosse, eu não gostei de Let's Go... Eu gostaria que fosse um remake de Diamond Pearl, mas, meu, aí...
Eu gostaria que fosse DLC de Let's Go. Joga Johto lá, faz o contrário,
velho. não ia ser ruim, né? Ia ser um jogo completo, paga de novo aí como DLC. Compra dois jogos agora. Mas eu ainda acho que é mais provável o Pokémon Detective Pikachu, porque a gente já tem um anúncio dele, né? Do Detective Pikachu e... Mas o jogo, acho que foi com Let's Go que anunciaram, não foi?
Foi com o filme, não foi?
Foi com o filme, eu não lembro.
Eu não faço ideia.
Eu lembro que já tinham anunciado que ia ter continuação de Let's Go, que ia fechar a história do Pokémon do Detective Pikachu, que eles iam fechar a história do Detective Pikachu. E a gente não ouviu mais nada, né? Eu não duvido que um grande projeto tenha relação com Detective Pikachu, sei lá, um segundo filme... E seja uma coisa mais ampla, assim. É muito estranho essa palavra, tipo, um grande projeto, né? Eles quiseram subir expectativa e fora um jogo novo da série principal, eu não sei o que pode ser uma coisa grande pros fãs de Pokémon, o que eles considerem grande.
Mas se é aquele tombo elefante lá, nem lembro se esse é o nome.
Ah, mas não pode porque é Pokémon. Só se ele virar um Pokémon de Tundra.
É, mas no final das contas, eu acho que... Eu não sei, eu fico pensando assim, eu acho que tem que ser jogo da série principal, velho. Acho que não tem outra coisa, velho. Eu não sei, essa é a impressão que eu tenho.
Eles anunciaram o Diamond Pearl já pro final do ano que vem? É isso?
Não, pra novembro de agora.
Isso eu acho impossível.
Eu também acho impossível, eu chutaria Let's Go 2, velho.
Uhum. Pro final desse, sim.
Diamond Pearl seria no mínimo ou primeiro semestre, não, primeiro semestre do ano que vem não, seria um Let's Go lançou quando? Agora tô na dúvida.
O Let's Go lançou em novembro, foi na 2 meses antes do Smash.
É, Pokémon é tudo no final do ano, então.
E esse ano seria a substituição pelo Crown of Tundra, né? Então, não sei, talvez pode ser o Let's Go 2, não estou muito animado, mas aí a gente tem que ver como que ele tá, né? Como que eles vão fazer a apresentação gráfica do jogo.
Nossa.
Eu vou falar que em ano de coronavírus, eu aceito qualquer coisa. Outros anos eu ia falar, foda-se Pokémon. Eu não preciso de você, velho. Mas nos dias de hoje, me dá qualquer jogo que eu tô jogando.
Não sabe nem o que tem pra depois do mês que vem, no resto do ano, né? Tá bom, qualquer coisa que anunciar.
Como o Lucas já deu spoiler, esse podcast vai ser inteiro de Pokémon. e lançou o DLC do, logo depois do... Acho que foi no meio, até durante o Pokémon Presentation, lançou o primeira parte do DLC, o Wily of Armor, né? E teve atualização também pro Pokémon Home pra deixar as coisas compatíveis e tudo certinho. Aqui eu comprei, né, há um tempo já, eu joguei, o Jeff também jogou?
Um pouco.
E o Lucas, ele tá com interesse negativo em relação ao Pokémon Sword and Shield.
É, na verdade é zero interesse, não chega a ser negativo, é só zero mesmo. Mas é, eu tô acompanhando o cara do Série B apanhando lá pra catalogar tudo do jogo no, pelo Twitter lá, então eu tô dentro de algumas coisas, pelo menos.
E Jeff, vamos lá, as minhas opiniões foram muito positivas com essa DLC, então eu quero ter uma pessoa mais pé no chão que jogou menos. Começa conversando.
É, pode falar da DLC ou a gente não vai falar? Pode dar assim? Spoiler?
É, depende do spoiler. O que é o spoiler?
Ah, é, do bicho correndo. Eu não sei, foi o máximo que eu joguei foi ali.
Eu não sei o que você tá falando, mas então pode dar spoiler, vai, foda-se.
Não, também não, né, pô.
Não, spoiler da história, não porque não tem história. Mas...
Ai.
Não tem nenhuma surpresa na história. Tem aquela coisa, o spoiler é que os bichos andam atrás de você. É isso? Nossa,
não. É? Não. Não, era o que a gente... Os Trials, um dos Trials era capturar, não. Perseguir o
Ah, não, não, ah, não, pode falar. Essas coisas, os Trials, pode falar.
É, então. Não, eu... É, primeiro, atualizar o jogo, né? Aí procurar onde tem as coisas de novo, né? Aí falar, ah, vai na cidade tal. Eu falei, puta merda, não lembro de cidade nenhuma aquilo ali. Foi como... É, voltar. Foi como um jogo novo, eu tinha esquecido tanta coisa de Pokémon Sword. Aí eu fui e o idiota tava procurando o lugar, mas era só falar com a porcaria do Slowpoke. Eu perdi um tempinho ali. Chega na ilha, aquela historinha meio básica. Eu não entendi bolhufas, porque que a gente tem que sei lá. É, usar o uniformezinho? O Jomão pode explicar pra mim, por favor?
Porque você tá no dojo, mano. É só roleplay aí.
Ah, é? É o dojo, aí você já vira aluno, já.
É que confundem você com aluno, né? Então, os caras achavam que você era pra ser um aluno, você não era pra ser. Mas aí você entra na brincadeira e fala, beleza, quero treinar aqui.
Ah, tá. Aí você bate no professor e fala, nossa, eu sou foda, é isso? É.
Pode ser isso. Pode ser isso.
É, então... Aí eles mandam fazer algumas coisinhas, você começa a explorar, você vê que a ilha... Eu achei ela pequena. Qual que é a sua opinião, João?
Eu achei ela maior do que eu esperava. Eu tava esperando uma coisa bem menorzinha. Eu achei, tipo, em relação à wide area que a gente tem... Na verdade, eu achei ela muito melhor em relação à wide area que a gente tem agora. Né? A do Sword and Shield, quando me falam de Pokémon Mundo Aberto, eu imaginava muito a wide area que tem no Sword and Shield, que é a... Aquele, sei lá, um espaço aberto com umas descidinhas e um negócio... Só um espaço aberto, né? Com uma mudança de área pra deserto em algum momento, mas um grande espaço aberto. Esse eu achei ele melhor porque você tem a montanhazinha, você tem a caverna, você entra em caverna, você vai pro mar. Eu achei, tipo, são vários cenários ali e tem uma transição fluida entre os cenários. Você entra na floresta, não tem loading pra você entrar na floresta, você ainda tá tudo na wide area, que é a Wild of Armor, é toda uma grande wide area, e você vai explorando esses lugares. Eu achei legal isso. Eu achei que me deixou muito animado pra ver o que vai acontecer no Croft Tundra, porque parece que é bem mais trabalhado lá, parece que vai ter bem mais variedade em questão de caverna e lugar com gelo. E me deixa animado, impressionantemente, para um Pokémon Mundo Aberto. Se for desse jeito, um Pokémon Mundo Aberto, eu gostei muito.
É, então, aí teve os trialzinhos lá. Eu lembrei de Sun and Moon. Sei lá, umas coisinhas bestas que você tem que fazer.
É, são três coisas tosquinhas que você faz.
É, e a parte mais legal foi tentar ir atrás dos Slowpoke que fica correndo. Que basicamente virou um jogo de corrida que você tem que desviar dos obstáculos chamados Pokémon Selvagens que ficam na tua frente. Parte mais divertida, assim.
Interessante pensar nisso.
Virou um minigame de Pokémon Stadium.
É, adorei esse DLC de corrida. É, eu super aprovo. Compre. Inclusive
corrida você... de Slowpoke, então, seria.
É, devia ter mais. Devia ter mais e devia ser mais difícil. Assim, tipo, toda vez que você encontra um Pokémon, aí você perde o pacing da coisa. Eu achei que os Slowpokes não deviam ter rota, eles deviam pensar mais, tipo, devia ser que nem Pac-Man. Eles poderiam ter...
é até impossível pra... aquilo.
É, aí você jogava um monte de Pokémon, aí de duas uma, né? Ou você com sorte, você capturava, ou você terminava o desafio no level 100 com seus Pokémon.
Muito de tanto faz... Muito bom.
Deixa eu perguntar uma coisa, Jomon. O que eu vi online muito citarem é que esse DLC ajuda muito em questão de treinar times competitivos, porque tem locais que você consegue treinar EV mais rápido, você consegue pegar o Pokémon Gigantamax com a sopa. Ele parece... Como posso dizer? Se o cara joga competitivo, é meio que obrigatório ele comprar esse DLC pra salvar a vida dele, correto?
Então, eu concordo. Eu acho, tipo, se você joga competitivo... É uma mão na roda você ter a DLC. Mas aí eu discuti isso com a minha irmã, inclusive, num monólogo meu, na verdade. Se o cara joga competitivo, ele tem tempo e paciência pra fazer horas e horas de colocar, fazer os bichinhos e tudo, é normal ele querer comprar, sabe? Eu acho que é justamente assim, não, se eu quero entrar no competitivo, eu tenho que comprar isso aqui. Não, você... Começa sem, se você vê que o competitivo é a sua área, é a sua praia, você vai lá e compra a DLC. Ela facilita bastante em várias coisas de competitivo, isso é do Dynamax, você tem a sopinha e ela realmente, ela pode transformar qualquer Pokémon que é Dynamax, que tem a possibilidade de virar Gigantamax, e se você dá a sopinha pro Pokémon que tem um Gigantamax, ele volta só teu Dynamax. Né? Então você tem essa possibilidade de escolher qual é o seu.
Ah, isso é legal.
É um pouco sacal pegar as coisas pra fazer a sopa, né? Pegar os grandes cogumelos pra fazer a sopa. Mas é melhor do que você ficar rezando pro seu Pokémon em casos extremos, que é o caso mais chato, eu acho. Que é quando você quer um Pokémon com zero speed, por exemplo, pra fazer em times específicos. E você, quando você tá procurando um Dynamax, um Gigantamax, você tem muita tendência de, se você quiser um Pokémon com a Healing Ability, com zero speed... A chance é muito baixa de você ter um Pokémon assim, porque ele tem tendência maior de ser melhor. E aí você quer um Pokémon forçado a ser pior, e é mais fácil fazer ovo disso. Então é coisa, muita coisa que favorece se você tem, né? Então, facilita bastante.
É, essa parada de Hidden Ability, isso eu não vi como é que pega, mas também vi citarem que é muito mais fácil pegar Pokémon com Hidden Ability aí nessa ilha. É verdade?
Eu não percebi, eu tô tentando saber o que os caras estão falando, eu li gente falando dessas coisas, mas agora toda a Den, pelo menos toda a Den roxa, os pokémons eles têm Hidden Ability garantida. Não é só mais a possibilidade de ter a Hidden Ability, igual acontecer no jogo normal. E todos os pokémons que te dão, porque com a DLC, spoilers pra quem... Spoilers pokémons que estão voltando. Com a DLC voltou vários pokémons que tinham a forma de Alola, né? É o Marowak voltou, o... Quem era? Que eles dão um Pikachu, não lembro se dão um Pikachu pra você. O Diglett voltou, né? O Diglett até, inclusive, é uma grande parte dessa DLC, porque ele virou meio que as células do Zygarde pra você procurar ele inteira.
Nossa.
Atrás dos Diglets. Com o Licanroc
também, né? Não tem várias formas.
O Licanroc tem forma, mas ele não tem forma de Alola, né?
Não, mas assim, lembro que acho que tem ele e aí tem a tipo Dusk, aí você tem que fazer
um esquema. É Midday, Midnight e Dusk, é.
Mas aí tem um esquema pra pegar, se não me engano.
É, agora é só pro horário. Agora você não precisa mais... É tipo, de dia é o Midday, de noite é o Midnight. Se você fizer entre as 5 e as 6 da tarde, é o Dusk. Se ele tiver a Ability, né, dele, certo? Mas, e, inclusive, ele aparece... O Dusk aparece em Raid. E acho que é o jeito pra pegar ele pela primeira vez. Mas, assim, tipo, eles facilitaram. Tem uma menina agora que diminui... tira os status, né, pra quem conhece o jogo. Tira os EVs pra deixar tudo zero, se você dá uns itens pra ela... Então, sim, o jogo facilitou bastante pra você efortar o Pokémon no dojo. No final do dojo, você consegue dar dinheiro, Watts, na verdade, né? Você dá um certo item pra mulher do dono do dojo e ela começa a melhorar o dojo. Aí tem uma hora no dojo que você vai poder comprar itens de efortar os Pokémon, que agora você pode usar até o máximo dos status. E se você compra em pacotes, ele fica mais barato. Então você corta pela metade o custo que você compraria os itens. Então facilita, assim, a DLC é muito boa pra quem... Inclusive o Urshifu é um Pokémon muito bom É um Pokémon interessante, no mínimo, pro
quebrado.
Competitivo. É. Não é quebrado, é interessante.
É porque eu vi que ele consegue quebrar Protect em Doubles. Assim, ele consegue quebrar Protect, né?
É, ele consegue quebrar Protect se ele estiver na forma Gigantamax dele. Ele quebra o ataque assinatura dele, que é ou Dark ou Aqua, dependendo de qual que você escolhe. É, ele quebra o Max Guard também. E o Protect, acho que, inclusive, ele crita sempre. É. Mas ele não é quebrado.
Sim,
porque,
sim.
Que, assim, eu até vou fazer até um monólogo, assim. Eu tô jogando Pokémon competitivo do Sword and Shield. Mais ou menos desde que lançou o Sword and Shield, eu tô fazendo time. Até um amigo do colegial, que comenta aqui de vez em quando, ele tá jogando comigo também. E aí a gente fica discutindo Pokémon e competitivo VGC, né? Batalhas em dupla, que normalmente são que são sancionadas pela Nintendo, né? Pela Pokémon Company. Todo Sword and Shield, eu acho isso legal, que todo Sword and Shield ele tá voltado pra essas batalhas em dupla. O Dynamax, Gigantamax, são mecânicas legais em dupla. Quando você joga em single player, quando você não tá jogando VGC, você vê como a mecânica quebrada pra um modo de jogo. Mas pro modo de jogo competitivo, eu acho ela muito interessante. A vinda do Isle of Armor só traz mais Pokémon pra poder ser utilizado, alguns Pokémons muito... que vão mudar bastante o metagame, então o metagame tá sempre mudando nesse tempo que eu tô jogando, porque os caras às vezes lançam Pokémon com a Hidden Ability deles, e eles liberam conexão com o Pokémon Home, e com o Pokémon Home vem mais Pokémon novo. Então, tipo, eu acho que a Pokémon Company e o Isle of Armor é um grande ponto para jogadores do competitivo, principalmente. Eles estão atualizando bastante o competitivo pra deixar ele sempre interessante. Nesses 6 meses, sei lá, desde novembro que tá lançando Pokémon, que tá o Pokémon Sword and Shield, poucos meses eu não joguei nada de Pokémon. Normalmente eu jogava pelo menos algumas ranqueadas só pra dar uma jogada, porque é divertido. Eu acho que eles estão trazendo bastante novidade, e eu acho que agora vai estabelecer também o competitivo, porque vamos esperar até a DLC do Crown of Tundra pra mudar de novo. Então eu acho que tá um momento bem legal pra jogar competitivo. Eu gostei bastante dessa DLC.
Justo.
Mas eu acho que vale a pena, no mínimo, pra, assim, Lucas, eu vou tentar empurrar, falar assim, se puder, dar uma vista, no mínimo pra ver a melhor wide area que o jogo já teve. Você olha e fala, nossa, o futuro de Pokémon parece ser interessante.
Eu acho legal também o Pokémon seguir, mas não legal o suficiente pra pagar
a wide area, Lucas, não seguir.
O quê?
A wide area é legal. Não o Pokémon seguir. Tipo, a geografia da wide area é interessante de
brincá-la. Então, o próximo Pokémon mainline que eles fizeram com wide area, eu vejo, né, como é que eles evoluíram. Porque eu não tô afim de ver isso em DLC. Não, de verdade.
Mas eles vão fazer o Pokémon ruim. Aí eles só no DLC que eles fazem a wide area boa.
Exatamente. Então é isso, Lucas.
Agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos as notícias da semana de forma rápida. O set completo do Lego do Mario irá custar em torno de $600.
Mas ninguém precisa do set completo.
Não precisa, mas é bom ter uma noção do... Se você quer colecionar isso aí, quanto você vai pagar?
Eu queria que eles fizessem a conta de outras franquias. Sei lá, se tudo de Star Wars que a Lego lançou, quanto ia sair?
Ah, Jeff...
É, então tá baratinho. $600 é, sei lá, é um PlayStation 3 no lançamento.
PlayStation 5, né? Talvez.
A gente não sabe.
Talvez.
Ainda.
No mínimo o 600.
Mas o Jeff tá sem considerar variação. Não é variação, é a. Ah, meu Deus, esqueci. Quando você pega uma moeda antiga e joga pra agora.
Inflação?
A inflação. Sem considerar a inflação, o Jeff tá $600 é realmente PlayStation 3 do lançamento. O infame momento.
Novo jogo fitness da Nintendo foi lançado de graça. Jump Rope Challenge.
Eu fiz minha contribuição com 200 pulinhas.
Eu tentei pular, mas eu sou muito descoordenado. Aí quando eu vi que tava girando sozinho e não tava contando o pulo direito, eu desisti. Então acho que foi 15.
Eu vi vídeo porque... Eu tô com uma... Pra quem não sabe, eu tenho casos de cólica renal, aparentemente, quase todo ano. Então essa semana eu tô meio zoado, aí se eu faço muito movimento, começa a doer mais minha lombar. Então eu passei longe desse jogo e vi só vídeo.
Mas esse jogo é pra lembrar o quanto... Qual é ruim, né? É controle de movimento no Joy-Con.
Eu achei ok, é. Assim. Eu, tipo, enquanto eu pulava, eu sentia que tava contando mais ou menos, assim. Ele tava considerando que eu ainda tava pulando, né? Quando eu parei de pular, contou só uns 10 pulos a mais. Mas ele pegou meu timing pra ficar contando.
Acho que se fosse o emote com o Motion Plus, acho que pegaria melhor, né?
Ações da Nintendo fecham em 50.110 yen, maior valor desde agosto de 2008.
É o poder do Switch. O
que, que tinha em agosto de 2008?
Era o Wii, né? O Wii DS.
Eu acho que tava na época do Wii Fit já? Ninguém sabe.
Não sei te confirmar, mas era uma época que tava bombando o Wii DS.
Era a época que o Wii era legal, né?
sim. Dá pra considerar isso.
A época que o Wii era legal e as pessoas tinham TV de tubo.
Olha...
E é a época do Fit, sim, eu acertei.
Foi anunciada uma coleção de jogos de Medabots para o Switch no Japão. No total serão 8 jogos. Joguinhos antigos ou coletânea.
É legal pra quem é fã e porque eles não querem mais fazer joguinho de Medabots, provavelmente. Acho que o 3DS teve alguns lá, foi a última coisa que eles quiseram dessa franquia.
Eu confesso que não conheço quase nada. Tudo que eu sabia era o anime que assistia de vez em quando.
É Pokémon que você pode trocar peça, basicamente. Pode trocar o braço do Pikachu.
Eles podiam fazer um crossover com o Astral Chain aí. Você ficava coletando lixo no chão, você fazia um Medabot.
Medabot lixeira, né?
É meio que é o que a franquia fez no anime, né? Então tá dentro.
Apex Legends será portado para o Switch ainda esse ano pela Respawn. O jogo irá conter crossplay entre todas as plataformas. Eu acho muito legal isso porque eu tava sentindo essa falta. Eu jogo o Apex no computador e... Tem uns colegas que preferem jogar Fortnite porque tem crossplay entre diversas plataformas e o Apex estava sem. Então agora é muito bom ver que vai estar no Switch, só não sei como vai ficar essa versão no Switch. Como é que ela vai aguentar, porque graficamente, em comparação com Fortnite, o Apex ele é um pouco mais detalhado. Mesmo assim, acho legal e é um título de peso indo pro Switch.
Mas você não acha que dá pra dar uma cortada aqui ali pra rodar?
Ah, dá sim,
né? Não roda em PC ruim?
Então, ele roda. Eu mesmo, por exemplo, eu deixo o meu com gráfico de PS1, porque eu prefiro prezar frames.
400 FPS.
Meu Deus, eu prefiro priorizar a frame do que qualidade gráfica.
Então, no Switch você vai jogar com gráficos de NES.
Então, gráficos de NES com 10 FPS, Jeff.
Claro que não, Lucas. Para de jogar merda no Switch.
Eu jogo porque o Fortnite no Switch, eu joguei um pouquinho com os amigos e eu acho muito ruim mesmo, sabe? Talvez porque eu tenha visto esse mundo num PC, mas dá pra quebrar um galho.
Sim.
No dia que esse episódio está sendo lançado, teremos uma Direct de Smash focada no novo personagem de ARMS. Então ainda é um mistério pra gente. Vamos aproveitar aqui e fazer um chute. Eu chuto na Min Min.
Eu acho que vai ser o Springman, mas eu gostaria da Twin Tele. Vai, dos possíveis da Twin Tele.
Tem que ser a que ganhou o negócio lá.
É a Min Min.
Tem que ser Min Min. A que ganhou o torneio. Essa não é sacanagem.
E se for o Springman?
Aí também é sacanagem, porque ele é um personagem bosta, velho.
Tá, então acho que a gente consegue entrar no consenso aqui.
A BGS finalmente cancelou a feira desse ano.
F.
Press F, né? O que eu tenho que comentar é que, pandemia tá pesado, o Brasil tá muito ruim. Então...
É mais uma que entra na lista, né?
Não fez mais que obrigação.
Eu queria ver quantas empresas eu queria... Se a BGS, por exemplo, não cancelasse, quantas empresas iam apoiar ter stand na BGS?
Nossa. Chegamos ao fim de mais um episódio e gostaria de agradecer a todos que escutaram até aqui. Não deixem de comentar na nossa página em nosso site oficial o que vocês acharam caso vocês tenham comprado a DLC de Pokémon, se vocês escovaram muito seus dentes jogando Pokémon Smile e qual a previsão de vocês pro grande projeto da Pokémon Company.
Eu achei que você ia falar quando que vai ser lançado o Pokémon Snap 2025.
Também, pra mim é mais importante o Pokémon Snap. E é isso e nos vemos na semana que vem.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.